A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória do Código Florestal. MP 571 saiu do plenário da Câmara, vem agora ao plenário do Senado, da mesma forma que havia saído da comissão mista que tratou do assunto. Conversamos agora aqui no Conexão Senado sobre este assunto com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, um dos maiores envolvidos nas negociações em torno desde o Código Florestal até a chegada da MP. Senador, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando contigo e falando com todos aqueles que estão ligados na Rádio Senado.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão Senado e mais uma vez, senador, tratando de Código Florestal. Teremos agora um encerramento dessas discussões aqui no Senado ou ainda o senhor prevê muita discussão?
Não, eu acho que agora com essa votação da Câmara, eu acho que a parte mais complicada ficou para trás. Independente do resultado, a proposta do texto que está chegando agora, ela não agrada nem um lado nem outro, mas eu acho que, de alguma maneira, é importante que o Brasil dê algum passo para frente e saia desse impasse e saia desse faz de conta. O Brasil tem uma missão a cumprir no mundo. O Brasil disputa o mundo do ponto de vista da produção de alimentos, né? Já nós vamos ser 9 bilhões de pessoas no mundo e a expectativa da própria ONU é que o Brasil seja o país que ajude a diminuir a fome mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome hoje e daqueles outros 2 bilhões que virão. Agora, passou pelo plenário da Câmara e o plenário da Câmara sempre foi o ponto onde as mudanças aconteciam. O texto que veio da comissão não tem um acordo a princípio da presidenta Dilma, ela tem o direito de apreciar o veto depois de votado no Senado, mas eu acho que o pior para os agricultores, para o Brasil, era não ter uma votação, nós ficarmos no impasse.
Uhum. Bom, senador Jorge Viana, que balanço o senhor faz desse texto que está saindo agora, que vem para o Senado e que deve sair do Senado também em breve? Alguns portais na internet já diziam, na terça-noite mesmo, que esse é um código florestal que beneficia os desmatadores. O senhor vê isso também?
Olha, eu acho que do jeito que o Brasil estava indo, nós estávamos fazendo uma política do faz de conta. É só atentar para os números que eu vou falar. No Brasil hoje, para produção de alimentos, nós temos 270 milhões de hectares. Dos 270 milhões de hectares, quase 200 são para agropecuária, o restante para a agricultura. Agora, mais de 80 milhões de hectares desse total estão numa situação irregular, estão fora da lei. Ou seja, 40% da área usada no Brasil hoje para produção e para agropecuária brasileira estava fora da lei. E aí, isso, para mim, é o mais grave. Nós estamos vivendo faz de conta. Tem uma lei rígida, mas ninguém estava cumprindo. Eu acho que o Brasil, com essa proposta do Código, pelo menos nós estamos lidando com a realidade real. Nós estamos fazendo uma proposta de fazer um enfrentamento dessa ilegalidade e, obviamente, que quando a proposta saiu do Senado, quando eu fui relator com o senador Luiz Henrique, era muito melhor do que essa. Nós tínhamos ali a recomposição de mais de 35 milhões de hectares que seria feito. Isso seria a maior recomposição florestal do mundo. Agora, eu acho que esse texto votado vai recompor algo próximo a 15 milhões de hectares. Mesmo assim, é melhor do que esse enfrentamento de ruralistas e ambientalistas que nunca trouxe uma árvore de volta. E nós temos que fazer uma política de aproximar. Isso não é o fim do mundo. De aproximar o meio ambiente da produção agrícola, e não ao contrário. Então, não é o fim do mundo. Nós vamos agora fazer uma alteração. O Brasil não pode repetir os mesmos erros que foram cometidos nos últimos 30 anos, mas é muito importante que a gente possa seguir em frente e tirar os agricultores da situação de insegurança jurídica sem, obviamente, desproteger o meio ambiente. A lei vai seguir rígida como antes, mas o passivo ambiental nós estamos enfrentando. Não está o código que... Não está nem bom para mim. É o possível, já que a causa ambiental não tem voto no Congresso.
O texto do Senado foi considerado por muitos, não só aqui dentro do Senado, mas fora também, como a melhor proposta que se tirou desse Código Florestal. Ela foi mudada, né, na Câmara dos Deputados. Diante disso tudo, senador, diante do que está saindo do Congresso Nacional pela MP, o Brasil, isso abala de alguma forma o protagonismo que o Brasil pretende ter nessas discussões ambientais e de segurança alimentar?
De jeito nenhum, porque nós não estamos comprometendo o nosso futuro, nós estamos discutindo o passado do passivo ambiental que o Brasil tinha. Ora, se o Brasil já tinha mais de 80 milhões de hectares ilegais usadas na produção, isso não comprometeu nada do que o Brasil negociou até aqui. Então, isso é uma falácia, isso não tem sentido nenhum. Agora, alguns queriam que a gente recompusesse tudo que foi desmatado ilegal. mas isso é impraticável, é impossível. Então nós temos que ter recomposição florestal, recuperar a margem dos nossos rios, as nascentes, as encostas, tirar as pessoas das áreas de risco, mas nós não podemos também viabilizar a produção agrícola e a agropecuária brasileira. Então, sinceramente, eu acho que, depois de tudo, nós vamos ter uma votação já, provavelmente, no dia 25, mas mais seguramente é possível, se todos os líderes concordarem, dia 26, no Senado, e depois vai para o veto ou para a sanção presidencial. Eu acho que ainda vai ter uma negociação, depois de votado no plenário do Senado, certamente todos que querem que seja cumprido o acordo, o entendimento que foi feito, porque no fundo foi feito o entendimento, e eu sou daqueles que, se eu fizer um entendimento político, a gente vive disso, a palavra dada, eu defendo, mesmo que o entendimento seja ruim, porque o entendimento é o possível da gente conquistar em determinadas circunstâncias. Eu que sou defensor da causa ambiental, não é que a gente está perdendo, a gente podia ter ganho mais, mas o que deu para fazer foi isso, tendo em vista a correlação de força desfavorável a gente avançar mais na causa ambiental. Mas isso não compromete o futuro do Brasil e o respeito que o Brasil está adquirindo diante do mundo, seja por conta da produção agrícola, seja por conta da legislação ambiental, que segue sendo uma referência para o mundo.
O senhor falou em 25 ou 26, alguns líderes aqui no Senado estão falando em dia 25, terça-feira. O senhor acha que a quarta é mais provável? É preciso ainda algum ajuste para que se tenha a votação?
Não, é puramente a questão de que nós temos que cumprir o prazo regimental, tem que ter um interstício de 3 sessões. Então, nós estávamos em dúvida se a Câmara votaria ou não, e cumprindo o interstício de 3 semanas, aí imediatamente podemos votar no plenário do Senado. Se for possível dia 25, tanto melhor, mas com segurança dia 26 daria para votar.
Uhum. Senador Jorge Viana, para irmos finalizando, o senhor tocou na questão de possibilidade de veto de alguns pontos pela presidente Dilma Rousseff. O senhor trabalha com algum cenário diante desses possíveis vetos? O que poderia acontecer depois? Se seriam derrubados no Congresso? Se haveria uma nova discussão? O que se pode esperar?
Não, primeiro que veto é uma prerrogativa do chefe do Executivo. Eu fui contra ficar querendo votar na Câmara e no Senado com o condicionante de não ter veto. A prerrogativa do Congresso é de apreciar as matérias que estão no Congresso. E, às vezes, acontece equívocos, como quando nós estávamos discutindo na comissão, falaram que tinha sido o governo que tinha feito o acordo. O governo não fez acordo, o governo defendeu a MP, agora mesmo o deputado Arlindo cumpriu um papel importante, líder do governo, na Câmara, o deputado Homero, outro, quando eles fizeram o possível do ponto de vista do poder que o parlamento tem. Agora, a prerrogativa do veto é da presidenta Dilma. Eu, particularmente, acho que se nós fizermos uma boa votação no Senado, todos aqueles que defenderam o entendimento parlamentar vão lutar para que se a presidenta quiser vetar e aperfeiçoar, eu particularmente acho que tem alguns pontos que precisam de uma apreciação mais cuidadosa do Executivo. Agora, isso não inviabiliza o trabalho feito. É parte desse processo que a gente tem. Nem tudo que vai para o Congresso, nem tudo que chega para ser votado no Congresso que vem do Executivo é por ordem do Executivo ou por acordo com o Executivo. O Congresso tem sua prerrogativa. Agora, essa é uma lei que envolve muitos interesses, interesses conhecidos, que são explícitos, legítimos, mas tem muitos interesses por trás que não aparecem, que não afloram. Porque você lida com posse da terra, propriedade da terra, é muito difícil fazer essa votação. Eu, de alguma maneira, estou contente, estou me sentindo útil, porque eu tentei defender o que pude o meio ambiente, mas também tentei fazer a definição com o senador Luiz Henrique, meu colega, e os outros colegas, Bongás e outros, do possível, de um texto equilibrado. E eu acho que não está o melhor dos textos, mas é um texto, para o momento atual, até bastante bom.
Tá certo. Senador Jorge Viana, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Senador, um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço e espero na semana que vem possamos dar um desfecho nessa matéria e tirar os agricultores da insegurança jurídica e ao mesmo tempo mostrar para quem for ler a lei que o Brasil vai seguir tendo uma legislação ambiental bastante rígida.
Obrigado, senador Jorge Viana, do PT do Acre, falando sobre a votação da medida provisória do Código Florestal. O texto passou pela Câmara, foi aprovado pela Câmara no plenário da Casa, na terça-feira à noite. Agora vem ao Senado com a possibilidade de votação já na próxima terça ou quarta-feira, conforme acordo entre líderes partidários. O texto, então, se não houver mudança, vai direto para a sanção da presidente Dilma Rousseff.